Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo 20, segundo livro da Bíblia, lá no comecinho, capítulo 20. Nós vamos ler os três primeiros versos. Êxodo 20, 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Nós começamos no domingo passado uma série de mensagens nos 10 mandamentos. Uma série de mensagens que começou no domingo com o nosso estudo a respeito do preâmbulo dos 10 mandamentos. Essa apresentação do Senhor, que diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou Yahvé teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E como essa lei que Deus dá é a lei do libertador, não é? É o Deus que já libertou o povo do Egito, que era a casa da escravidão deles. E agora este povo livre, não mais escravo, agora era... recebia do libertador a lei. E vimos como a lei do Senhor não entra em conflito com a liberdade, e ela não é um fardo, mas ela é aquilo que o salmista, no Salmo 1, diz que nós podemos ter prazer. É aquilo no que nós podemos ter prazer. É isso que fala lá no Salmo 1. O homem justo tem prazer na lei do Senhor. E é com essa perspectiva que a gente estuda os 10 mandamentos aqui, nestes domingos. É de encontrar nessa sabedoria de Deus colocado na lei do Senhor e na obediência a essa lei, a vida que emana dela e a alegria da comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus é algo que a gente experimenta no espaço da obediência. A obediência é o ambiente da comunhão com Deus. E nós vimos tudo isso no domingo passado. Não vou repetir. Tudo isso foi lá pregado. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E talvez, ao ler os 10 mandamentos, você se preocupe com alguns dos mandamentos. Você se preocupe, por exemplo, com o mandamento que fala que a gente precisa guardar o sábado. E você pensa, puxa, né? Tô guardando o sábado, não tô. Vale o domingo, não vale, talvez você fique preocupado. Mas às vezes minha escala de serviço cai bem no dia do culto, né? E você fica meio assim, será que é? Não vou responder hoje, você vai ter que vir no dia para entender. Talvez você olhe aqui e fale, olha, não dirás falso testemunho, mas de vez em quando eu minto, né? De vez em quando eu falo uma mentirinha aí, né? Ou não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas vale quando eu recito esse verso? Eu tomei ou não tomei? Estou falando ou não estou? Quando é que eu posso falar então? Quando é que eu não posso? Quando eu falo, meu Deus, será que eu já pequei? Talvez você fique preocupado com alguns desses mandamentos, com a cobiça. Às vezes eu quero uma coisa que não é minha, eu olho e falo, olha como eu queria ter aquilo. Cobiça. Mas dificilmente você que entrou aqui essa noite está preocupado em cumprir ou não o primeiro mandamento. Fala a verdade, né? Não terás outros deuses diante de mim. Isso aí você tira de letra, né? Eu não tenho outro Deus. Eu não adoro outro Deus. Eu não busco outras divindades que não o único Deus, o único Senhor, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho outro Deus. Esse aí pode botar um... check verdinho assim na frente, que eu já... Esse aí tá de boa. É muito interessante que este mandamento que Deus dá, ele está vinculado, obviamente, com o início, com o preâmbulo dos 10 mandamentos que nós vimos na semana passada. Quando o Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim, ele só diz isso porque ele já disse, eu sou o teu Deus. Ele não está dando a opção, não terás outros deuses diante de mim, inclusive eu mesmo, você pode abrir mão. Não, ele está falando, eu sou o teu Deus. E eu sou o único Deus que você vai adorar. Eu sou o único Deus que você terá. E isso também entra na linha do discurso de liberdade de Deus que a gente vê no Êxodo. O Êxodo é o livro da libertação. É um povo que sai de uma situação de escravidão para uma terra que mana leite e mel, para uma terra prometida, onde eles desfrutarão de todas as bênçãos de Deus. É essa história que está sendo contada no Êxodo, e é isso que a gente vê aqui também. Por que é que quando Deus diz que o povo só pode ter Ele como Deus, não pode ter outros deuses, o Senhor está dando também um mandamento de liberdade? É porque a casa da servidão era a casa do faraó. O faraó era o opressor deste povo no Egito. Era o faraó que mandava. O faraó fez muita maldade com esse povo. Vocês sabem disso, vocês conhecem a história. Ele exigiu que o povo trabalhasse muito, para além das suas forças. E quando Moisés pede a libertação, ele aumenta a taxa de produção necessária e ainda exige que eles mesmos vão lá atrás da palha para fazer os tijolos, que ele não ia dar palha para eles fazerem os tijolos. O faraó matou crianças com medo de que o povo de Deus crescesse demais. Esse faraó era terrível. Ele oprimia esse povo. E Deus libertou o povo da mão de um imperador opressor. Mas o faraó não era apenas um imperador opressor. Ele não era só um rei de um território. O faraó, ele era um deus. Era assim que o egípcio entendia que o faraó era. O egípcio tinha uma visão a respeito do faraó de que ele era uma divindade na terra, um deus vivo. Isso era levado a últimas consequências. Só para vocês terem uma ideia, era muito comum que os faraós tivessem casamentos que fossem incestuosos, se casassem com suas irmãs. Por quê? Porque ele é deus e o sangue divino deve ser mantido numa família só. As dinastias devem ser mantidas puras com a divindade do faraó. Durante algum tempo, os egípcios atribuíram ao faraó a cheia e vazante do Nilo, que trazia muita prosperidade para o povo do Egito. Prosperidade, inclusive, que foi o que atraiu os próprios filhos de Abraão, netos de Abraão e bisnetos, a irem para o Egito no momento da fome, quando José era governador lá. A prosperidade do Egito. Da onde vinha essa prosperidade? Era o Nilo que fertilizava aquela terra. O Nilo deixava aquela terra cheia de vida e em volta era só deserto. E alguns atribuíam, os egípcios atribuíam ao faraó as constantes das cheias e vazantes do Nilo, ainda que o Nilo fosse também uma divindade. Ter outros deuses no Egito era estar escravizado por outros deuses. Um deles, o faraó, mas todo outro panteão de divindades egípcias que justificavam a opressão de todo o povo. Não foram só os judeus que foram oprimidos no Egito. O Egito todo foi construído com base na escravidão. Quando você olha lá aquelas pirâmides grandes do Egito, aquelas coisas maravilhosas, pode ter certeza que aquilo lá só foi possível porque tinha muito escravo no Egito. Tinha muitos servos num regime de escravidão lá, trabalhando tanto no campo quanto nas obras públicas. O Senhor que tira da terra da escravidão é o único que pode dar liberdade. Só Deus podia libertar aquele povo e só Deus libertou. E só em Deus encontramos a liberdade. E é por isso que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, porque vocês vão se amarrar em escravidão. As outras divindades vão te oprimir. Sou eu que te liberto. Você quer ser livre? Não terás outros deuses diante de mim. Entende? Então, Deus chama, se coloca como o único Deus para aquele povo, e o povo aceita, acata essa palavra, porque este Deus é o Deus libertador. Ele é o Deus que libertou do Egito. Ele é o Deus que dá liberdade. Ele é o Deus que dá a vida. Tem mais uma coisa interessante aí. Apesar do Senhor dizer que Ele é o único Deus que deve ser adorado, esse tipo de pensamento não era comum no mundo antigo. Mesmo que algumas vozes que chegam perto de um monoteísmo, você pode encontrar em alguns documentos antigos, é dentro do povo judeu que essa ideia de um Deus único se estabelece. O judaísmo é a origem do monoteísmo no mundo. As grandes religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todas vêm daqui, dessa revelação divina no Antigo Testamento. Então, não é um mero capricho de Deus. Olha, não adore outros deuses, adore só a mim. Não é isso. É uma visão completamente diferente da existência a partir desse mandamento. Porque, veja só, quando os povos pensavam que o mundo ou que o universo era cheio de deuses, eles tinham que identificar nesses deuses vontades independentes. Essas vontades independentes, por vezes, eram conflituosas. Um deus conflitava, brigava com o outro. E o mundo era fruto desse conflito. Os mesopotâmicos, em especial os sumérios, acreditavam que o primeiro homem tinha sido feito de fato do barro, como a palavra de Deus fala de Adão, mas este barro era misturado com o sangue de uma batalha dos deuses. Os deuses se enfrentaram. Até os gregos, de uma mitologia um pouco posterior, também viam o universo cheio de conflitos. Pensavam que as estações do ano eram resultado de um conflito de interesse entre a deusa Deméter e o deus Hades, por causa do amor de Cora, filha de Deméter, e também chamada de Perséfone. Porque esses dois deuses se enfrentavam, tinha um momento em que você tinha mais calor e alegria, e flores e frutos, e tinha um momento em que não nascia nada, porque a deusa da fertilidade Deméter estava triste, porque Hades levou a sua filha embora. A ordem do mundo é fruto de conflito de deuses, era assim que se enxergava o mundo antigo nas visões politeístas. Sendo assim, a ordem da vida poderia ser fruto de um conflito. Os egípcios acreditavam que toda a existência era pautada por um conflito entre Horus, um deus da ordem e da beleza e da bondade, e Sete, um deus da maldade, da inveja, da destruição, do caos. Se você ganhasse um presente ou encontrasse uma coisa muito valiosa, era Horus. Se você topasse com o dedo na pedra e tirasse um tampão, era Sete, que estava fazendo mal com você. O mundo, esse conflito, e essas coisas se equilibram. E isso justifica um tipo de interação entre os homens que seja também conflituosa, da qual sairá a ordem. Mas quando Deus diz, eu sou o Deus e vocês só vão ter um Deus, o mundo não é mais fruto de um conflito. Eu sou Deus Criador, que é isso que a gente aprende nessa lei a partir de Gênesis. O mundo é feito de um Deus só, a partir de um Deus só. Significa que o mundo não é mais o resultado de uma briga entre os deuses. O mundo é resultado de um Deus gracioso. Toda a existência vem da mão de um bom Deus. Toda a existência é de um Deus que, ao terminar a sua obra, olha tudo e diz que é bom. Entende? Então a vida agora não é mais pautada pelas disputas, a vida agora é pautada pela gratidão. Eu tenho vida porque um Deus soprou o fôlego da vida. Eu não tenho vida porque os deuses se sangraram e eu nasci. Mas tem mais o que a gente pode tirar daí. Esse texto, ele não diz que Deus é o único Deus. Já percebeu? Ele diz que Deus é o único que deve ser adorado. Não terás outros deuses diante de mim. Ele não diz, não terá outros deuses diante de mim porque eles são falsos. Ele só diz, não terás outros deuses diante de mim. Mas essa lei, ela vai se desenvolvendo, ou melhor, este conhecimento de Deus. Eu acredito que quando Moisés dá essa lei para o povo, tem todas as questões da história que são contadas aí, né, a partir dos próximos capítulos. Mas quando o povo tem conhecimento disso, tem conhecimento da fala de Moisés. Moisés fala, lê lá nas tábuas escritas e o povo aprende qual é a lei. E depois aprende muito mais coisas sobre Deus, até o ponto em que toda a fé judaica vai ser resumida em uma frase, em uma expressão, a expressão que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor, teu Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Então, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. E o povo aprende isso, e o povo começa a experimentar disso, e Moisés, lá no fim da sua vida, nos discursos finais registrados no Deuteronômio, ele reúne o povo e diz aquilo que nós chamamos de o Shamá Israel, né? O ouve Israel. Ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, e Yahvé teu Deus, é o único Deus. É o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Toda a existência é fruto da mão de um único Deus. Um Deus que criou todas as coisas, que nos soprou o fôlego da vida. Toda a ordem do universo é porque este Deus a estabeleceu. Então, o propósito de todas as coisas é de um bem final encontrado em Deus, que é o bem original. É assim que está tudo organizado. E é assim que a gente vive uma vida de gratidão. E se é assim, é em Deus que nós devemos nos satisfazer. Se é Deus que criou todas as coisas para termos a comunhão com Ele, se Ele é de fato o único Deus, a conclusão seguinte do Shamá Israel é automática. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ele é o único Deus que fez todas as coisas, que te livrou do Egito, da casa da escravidão, da servidão. E agora Ele é a fonte de todo o bem que você recebeu. Ele te mandou maná, Ele tirou água da pedra. Tudo isso Ele já tinha feito antes de chegar nesse episódio aqui dos 10 mandamentos. Nele está toda a abundância, todo o dom vem dEle, toda a bênção vem dEle. Então é nele que nós depositamos a nossa esperança. É nele que nós depositamos a nossa fé. Essa é a fé monoteísta. Então, colocar a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor em outra coisa que não Deus é a idolatria. Lembra quando você chegou aqui e achou que você já tinha cumprido essa coisa de ter um Deus só? Depende muito de onde está o seu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, diz que nós não devemos juntar tesouros na terra, mas devemos juntar tesouros no céu. E aí ele termina dizendo, pois onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então o Senhor Jesus Cristo já mostra que o coração todo que deveria ser dado a Deus, ele às vezes é dividido entre as riquezas desse mundo, não é? É interessante que Jesus fala que não dá para a gente servir aos dois senhores, não dá para nós servirmos a Deus e às riquezas. Mas o que ele diz ali não é riquezas, é mamon. Uma personificação da riqueza. Servir a riqueza é idolatrar uma personalidade, mamon. Parece que nós somos todos monoteístas, mas se nós não prestarmos atenção, estaremos nos encontrando como idólatras. Porque professaremos um Deus só com os nossos lábios, mas um coração distante dele adorará outras coisas que não o único Deus. Timothy Keller escreveu um livro chamado Deuses Falsos. E ele diz ali que a idolatria é toda vez que você pega uma alegria incompleta desse mundo e transforma desta alegria incompleta o centro da sua existência. Porque nada nesse mundo nos satisfaz. Nós somos feitos para sermos satisfeitos em Deus. Mas quando você olha para qualquer coisa deste mundo e toma como centro da sua vida, como aquele que confere sentido para a sua vida, você está sendo idólatra. Vamos fazer um teste? Para um pouquinho e pensa se tem alguma coisa que você tenha ou que você almeja ter, que se você não tiver mais ou nunca alcançar, você acredita que será infeliz. Se você consegue pensar em alguma coisa, você provavelmente está idolatrando isso. Entende? Não precisa ser coisa ruim. Não precisa ser o dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então já vem essa conotação negativa para nós. Mas vamos tirar, vamos pensar numa coisa boa. Filhos. Filho é uma coisa boa, não é? E se um dia Deus levar seu filho? Eu não quero dizer que você não deve ficar triste por isso. Claro que você deve. Claro que é tristeza. Claro que é. Claro que é uma dor inconcebível. Claro. Mas é isso que tem orientado a sua vida? Você faz o que faz porque tem filhos ou porque deseja tê-los? E se não tiver? E se Deus disser que você não vai ter filhos? Você é capaz de ser feliz nele? Trabalho. Trabalho é bênção de Deus, é dádiva. O trabalho não começou na queda. O que começou na queda foi a dureza do trabalho. Foi colher do solo com o suor do seu rosto. Isso começou na queda. Mas o trabalho começou antes. Deus já tinha deixado Adão para ser o jardineiro do paraíso. Cuida aí, ó. Cuida do jardim que eu plantei. Cultive. Domine. Nomeie. Tudo isso Deus atribuiu a Adão. Trabalho, antes do Éden. Trabalho feito com alegria. Trabalho feito sabendo que é Deus que mandou. Obediência prazerosa. Prazer no mandamento de Deus, entende? E nós, às vezes, centralizamos tanto trabalho na nossa vida que nós praticamente definimos a nossa identidade a partir do trabalho. Já pensou nisso? O trabalho nos define. Quem é você, Carlos? Mas o que você é? Eu sou pastor, o trabalho me definiu. Sou professor, o trabalho me definiu. O que você quer ser quando crescer? A resposta certa para isso deveria ser: eu não estou pretendendo ser outra pessoa, não. Quero continuar sendo essa aqui que eu sou. Mas você não vai ser alguém se você não for alguém que faz alguma coisa. Claro que isso daria para a gente falar muito mais, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas note que às vezes essa mentalidade faz de nós estabelecermos sonhos e objetivos na nossa vida, começando desde a adolescência ou mesmo da infância, em que a gente traça um objetivo e aquilo rege todas as coisas que nós decidimos na nossa vida. Sonhos profissionais que a gente coloca no nosso coração e persegue. Você assistiu as Olimpíadas aí, achou demais e colocou na sua vida que você vai querer ter uma medalha de ouro na sua vida. Se você já tem mais idade e não pode perseguir isso, meu filho vai ter uma medalha de ouro. Se você já tem mais idade, meu neto vai ter uma medalha de ouro. Eu quero ser um daqueles pais que estão lá chorando na arquibancada e o Kleber Machado fala: olha que bonito o choro do pai. A gente busca identidade nessas coisas. Cuidado, cuidado para não transmitir isso para os seus filhos, uma idolatria da carreira. Cuidado. Se nós nos dedicássemos tanto em atribuir uma identidade para os nossos filhos, centrados em Jesus Cristo, com o ensino da palavra, como nós dedicamos todos os nossos esforços para que ele tenha uma boa educação e seja um bom profissional, o mundo seria bem diferente. Concorda? Preocupamos tanto em o que os nossos filhos vão estudar, como eles vão estudar, como eles vão aprender, qual carreira eles vão ter, quais notas eles estão tirando. Mas como eles estão frutificando da vida de Cristo através da vida deles? Olha como está deslocada a nossa identidade. O ídolo confere identidade a nós, uma identidade diferente daquela que quer ser conferida por Deus. Porque quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, ele já disse que ele era o Deus daquele povo e que aquele povo era o povo dele. O povo de Israel cresceu centralizado na identidade que Deus lhe deu. Era um povo que acordava de manhã, olhava e via o tabernáculo e dizia: olha, nós somos o povo no meio de quem Deus habita. Nós somos os escolhidos para Deus, o único Deus verdadeiro, habitar no meio. É isso que nós somos. Nós somos o povo de Deus. Quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo: sou eu que vou dizer quem vocês são, porque vocês são meu povo. E nós estamos deixando nossos filhos, nossas crianças, tomarem as identidades do mundo, porque nós tomamos as identidades do mundo. Nós não queremos ser Jesus Cristo no mundo. Nós queremos ser o que o mundo se agradará mais de nos ver sendo. Não é raro nós vermos artistas cristãos que se desenvolvem na igreja, crescem, aprendem música, ficam bons, grandes, muito talentosos. E de repente o seu talento parece pequeno para o público gospel. Frase bem característica. Estou dizendo que crente só tem que cantar música de igreja, não é isso. Mas depois, a partir daí, não se abre mão só do repertório. Abre-se mão da vida de obediência, da fé em Deus. Porque a minha identidade agora está centralizada naquilo que a minha carreira me fez e não naquilo que Deus quer que eu seja. Nós tivemos um exemplo recente do nosso irmão Neymar Júnior. Faixa 100% Jesus na testa. E rapidamente as pessoas foram ávidas em dizer como aquilo era hipocrisia, como aquilo estava errado, como ele estava distante. Primeiro, queridos, não vamos julgar nenhum irmão nosso, porque nós não gostaríamos de ser julgado dessa maneira. Imagina, você sai da sua casa, entra no seu carro, está lá o adesivo, propriedade de Jesus Cristo, e aí todo mundo começa a falar, mas esse cara aí faz isso, isso, isso. Você não queria que fizesse com você, não vai fazer com o outro, isso não traz edificação nenhuma. Mas no próprio testemunho que ele mesmo deu, num momento ele se afastou, espero que esteja voltando, porque a sua identidade começou a ser formada por outra coisa que não Deus. E ele se enrolou em muitas prisões por não desfrutar da liberdade que Deus dava. E essa não é a primeira vez que uma história dessa acontece. Acontece várias vezes. Será que se tivéssemos nós a fama que outros têm, continuaríamos sendo quem somos, quem Deus nos fez? Se tivéssemos as oportunidades que outros tiveram, teríamos sido fiéis? Entende? Coisas da vida que às vezes vão definindo a nossa identidade, porque nós não buscamos obedecer a Deus e honrar o único e verdadeiro Deus. De certa forma, todo pecado é uma idolatria, porque todo pecado parte de um abandono do Deus verdadeiro por serviço de alguma outra coisa. Quando Eva pecou lá no Éden, quando é que o pecado dela começou? Eva, diferente de nós, não foi criada com natureza pecaminosa. Essa vontade irresistível que nós temos de pecar não significa que nós não podemos resistir a cada pecado, mas essa tendência invariável que nos levará ao pecado em algum momento da nossa vida não existia em Adão e Eva. Para que eles pecassem, precisou haver uma voz da serpente. E essa voz da serpente é que os atraiu para o pecado. E o que dizia essa voz da serpente? Esse Deus criador bom, ele não é bom e criador. Esse Deus criador bom não quer que você seja como ele. Ele é um Deus invejoso. Ele é um Deus ciumento do seu próprio poder. Ele é egocêntrico. Criou-se uma imagem de um Deus que não é o Deus. Pecado. E a gente vai repetindo isso cada vez que a gente esquece quem o Deus verdadeiro é. E acaba servindo um Deus que nós mesmos fizemos. O risco da idolatria está diante de nós toda vez que nós não nos voltamos para ouvir a voz do Deus que fala, eu sou o Senhor teu Deus. Por isso, talvez Moisés começou a chamar Israel dizendo, ouve Israel. E o combate à idolatria começa com, ouve igreja. Ouve que o Senhor é o teu único Deus. Então ouve, querido. Busca saber quem é esse Deus. Como esse Deus quer que você viva. Como ele te livra das amarras dos ídolos e dos deuses. E aí você vai viver uma vida de liberdade e prazer na lei do Senhor. Porque os deuses egípcios justificavam a opressão. Os deuses mesopotâmicos também. E os deuses atuais também. Centraliza sua vida no Deus dinheiro. E você vai viver oprimido por ele. Centraliza sua vida no Deus fama. E você vai ser oprimido por ela. E tantas pessoas enlouquecem por causa disso. Centraliza sua vida no Deus trabalho. E você vai ser oprimido por ele. No Deus família. E você vai ser desgastado por ela. Oprimido por ela. Pela responsabilidade de ser o sustentador da sua família. Sozinho, sem Deus. Agora, tome todas essas coisas como bênção do Deus gracioso. E maneira de prestar culto ao único Deus. E tudo se transforma. Seja o melhor pai que você pode ser, porque com isso você glorifica a Deus. E se um dia Deus tomar este pai, você poderá ser fiel como Jó, o Senhor Deus, o Senhor levou. Tomar esse filho. O Senhor Deus, o Senhor levou, bendito é o nome do Senhor. Você vai se entristecer, você vai chorar. Jó chorou, se entristeceu. Mas você vai entender que o propósito da vida é a glória de Deus. E você não vai poder e nem precisar carregar culpa de nada na sua vida. Ao invés de fazer do trabalho o centro da sua vida, seja o melhor trabalhador que você puder, como glória dada a Deus, o culto a Deus. O único Deus que deve ser adorado. E aí você vai ver que o dia que você foi mandado embora, você fez tudo para agradar a Deus. E Ele está cuidando de você. Porque o povo perdeu o banquete que tinha no Egito e recebeu maná no deserto. E se você perder o banquete que você tiver no seu trabalho, seja qual for, o Senhor te sustentará, nem que seja com pão do céu, mas Ele vai te sustentar. Confia. Confia. Mas talvez você já entrou aqui idólatra. Talvez você já está oprimido por alguma coisa. Então ouve. O Senhor, teu Deus, é o único Deus. E Ele é o Deus gracioso que te deu todas as coisas, que te libertou das escravidões e não quer te ver oprimido por nada. Antes pede que você haja em tudo para a glória dEle. Em tudo para a glória dEle. E saiba que este propósito é libertador. Porque nenhum mal que venha te afligir conseguirá tirar de você a comunhão que você tem com Deus que te libertou. Pode vir muita coisa ruim, muito problema, mas de Deus ninguém tira de você. Não descansa nele. Confia nele. Não faça de nada mais o centro da sua felicidade. Dedique-se em ser o melhor em tudo que você puder ser. Para a glória dele, não para a sua. Outra coisa importante que eu não posso sair daqui sem falar. Glória dele. Querer glória para nós é idolatrarmos a nós mesmos. E nós somos um ídolo, um Deus muito mesquinho com nós mesmos. Porque o dia que você não tiver a glória para si, você não se sentirá realizado. O dia que você concluir que ninguém reconhece tantas coisas que você faz, isso vai te oprimir. Você espera dos outros reconhecimento e quando eles não te dão, você sente que não tem relação. Mas tem uma relação ali, porque reconhecimento não é a única maneira de ter relação. Então não cobre a glória para você. Viva você para dar glória a Deus. Viva você para dar glória a Deus. Não é fácil fazer isso, queridos. Eu sei muito bem disso. Não é fácil. A gente vive uma vida de gratificações muito rápidas, né? Facebook, ou vida de gratificação rápida. Bota uma foto no Facebook agora. Não, não bota não. Mas se você puser uma foto no Facebook agora, você vai ver que de repente você já recebe um like. Como é gostoso receber um like. Like, curtir. Parece que nós estamos recebendo reconhecimento. Estamos às vezes substituindo relações pessoais tão ricas para glorificar o nosso Deus. Pela nossa própria glória, de sermos elogiados em algum sentido no Facebook. Olha que doideira. Trocar uma relação real por uma virtual. Não é? Eu acho que eu já citei essa frase aqui, frase de um filme que diz que todos nós fomos criados, essa geração foi criada, todos, para serem estrelas de cinema e modelos da passarela. A gente pode traduzir aqui para o Brasil, né? Todos nós fomos criados para sermos craques de futebol e atrizes de novela. E de repente nós descobrimos que nós não vamos ser. E essa frase desse filme diz: estamos muito bravos com isso. Toda a loucura da juventude atual é porque não alcança um objetivo que foi colocado para ela, porque idolatrou um tipo de vida que não é para todo mundo e nem todo mundo vai chegar lá. Alegre-se em Deus. O que você vai ser quando crescer? O melhor que Deus puder ter para mim. E esse quando você crescer agora, esse não foi para as crianças que eu falei, até porque elas não estão aqui. Foi para todos nós, porque somos chamados para ter um crescimento em Deus. Para termos um crescimento na nossa vida, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Então muda a perspectiva da sua vida, querido. Não seja pautado por um sonho de casamento, não seja pautado por um sonho de trabalho, não seja pautado por um sonho de igreja, não seja pautado por qualquer sonho de ganhos, de consumo. Seja pautado pela vontade de Deus. e faça todo o resto para a glória dele. O casamento, a igreja, o consumo que você consumir, a gente não passa nessa vida sem consumir. Tudo para a glória de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então que nós não tenhamos. Amém?